Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre privacidade global com os professores Gil Schwartz, professor de Economia do Audiovisual Internacional da Escola de Comunicações e Artes da USP e também do programa Diversitas, o Núcleo de Estudos da Diversidade, Intolerância e Conflitos da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP e também colunista da Rádio USP, e o professor Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, e coordenador do Núcleo de Estudos da Diversidade, Intolerância e Conflitos, o Diversitas. Professores, vamos voltar. Eu queria voltar para o professor Antônio, que no final do nosso bloco anterior, o professor Gilson tinha comentado sobre a questão da segurança, né, da segurança pública, questão coletiva. Ele comentou que todos nós já estamos com tornozeleiras eletrônicas, muitas vezes com um sorriso, né, feliz, pagando por ela. Professor Antônio, a questão da segurança, ela é realmente uma questão séria? Somos todos vigiados. É importante revertermos essa vigilância ou não? Como tratar com esse fato?
A privacidade é um elemento fundamental da vida das pessoas, né? A gente não tem muito claro a questão de como uma tecnologia muda a cultura. A gente falou aqui que as pessoas no passado tinham diários. Uhum, né?
É verdade.
Porque aquilo era privado, era algo que não deveria ser exposto. Talvez até questionável de um ponto de vista moral. Enfim, um cuidado. Quando nós introduzimos na cultura uma tecnologia poderosa, ela tem um efeito ecológico nessa cultura. Ela muda tudo, né? Muda os valores, muda os termos que nós usamos, muda a forma como nós percebemos as coisas, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um celular, quantas vezes por dia você tem que verificar o teu aplicativo para ser um amigo razoável, né? Para ser alguém que não é ausente.
Da muda, sua curtida ali,
enfim, né? Quer dizer, você muda toda a tua relação. Existem estudos, por exemplo, que mostram que a presença do celular em cima da mesa de um executivo atrapalha o trabalho dele.
É mesmo?
Né? Porque...
Ele vai distrair.
Vai distrair. Uhum. Né? Às vezes a gente está no computador e recebe um e-mail ou alguma coisa assim e fica piscando uma coisa num ritmo cardíaco, né? Que é para te chamar atenção mesmo. Né? Então, eu tenho alunos, né? Uma dessas disciplinas que eu dou se chama Ecologias do Artificial e do Simbólico, tratando dessas questões. E um dos exercícios que eu faço com os alunos, eu peço a eles, bom, escolha qual tecnologia você mais gosta, você mais curte, que você usa frequentemente. Bom, escolheu? Agora vamos fazer um trato aqui e você vai ficar a próxima semana sem usar essa tecnologia. Não, professor, de jeito nenhum, não é possível isso.
Que tranquilizante você dá para os seus alunos para eles poderem fazer isso, né? Porque dá uma crise de ansiedade.
Né? Então, é uma coisa assim de adicção mesmo, né? De vício, né? De um comprometimento. A pessoa acorda de manhã, antes de qualquer coisa, ela olha o
é a primeira celular, coisa que faz, né?
Quer dizer...
E fica frustrada que você não tiver nada, né?
Sim, eu vou falar do meu filho. Meu filho ganhou o primeiro celular da avó quando ele era muito pequeno. Os coleguinhas dele não tinham celulares na época, né? E aí eu tinha que ligar para ele várias vezes ao dia para que ele recebesse ligações do celular. Né? Porque senão...
Sim. Para que serve, né?
Serve.
Tá, mas voltando à questão, e a questão da segurança pública, gente? Quer dizer, você observar, o senhor Justo comentou de câmeras, nós temos câmeras o tempo inteiro nas ruas, temos câmeras espalhadas em lojas, em aeroportos, somos controlados, o celular nos controla, o celular nos diz onde nós estamos, ou pior, onde nós estivemos, né? Querendo ou não, inclusive, para o bem ou para o mal, tá?
A ideia de colocar chips nos carros aqui no Brasil, para que as pessoas saibam onde o teu carro estava. alguns parquímetros que exigem que você identifique a placa do teu carro, onde você estacionou. Quer dizer, tudo isso são informações que, fundamentalmente, reforçam o poder daqueles que já têm poder demais.
Exatamente, porque onde eu queria chegar para o Sr. Gilson, quer dizer, ele comentou, estamos todos com tornozeleiras eletrônicas. São tornozeleiras metafóricas, nós pagamos por elas, e mais do que isso, ficamos felizes da vida por estarmos pagando por elas. Mas o quanto isso é segurança ou quanto isso é invasão de privacidade?
Eu acho que, como eu dizia, é inevitável esse trade-off, né? Quer dizer, você vai realmente abrir mão de algumas coisas em nome de outras, vai ter uma troca, uma relação básica de troca. Tem muitas coisas que podem ser trocadas, na intimidade, na privacidade, muitas coisas podem ser trocadas. Eu acredito, de qualquer maneira, que nós temos dois caminhos aí para não cair nesse absolutismo tecnológico ou num otimismo ingênuo com relação à tecnologia. O primeiro, efetivamente, é aprender a programar a sua tornozeleira. Seja ela um celular, seja um game, seja televisão. Há um livro aí bastante conhecido que é Programe ou Seja Programado. Certo. Não tem outra opção. Ou você está programando ou você está sendo programado. Então é melhor aprender a programar. Né? E aí, bom, mas aí então vou ter que aprender a desenvolver software, eu vou ter que aprender a alta tecnologia, internet das coisas, eletromagnetismo, telecomunicação. Não precisa virar engenheiro, mas é possível, como cidadão, exigir que as opções, que as decisões sejam mais abertas e, portanto, que as arquiteturas, que os sistemas que nós utilizamos sejam mais abertos, onde seja maior o número de alternativas para o meu consumo, ou para minha segurança, ou para minha comodidade. Quer dizer, é preciso saber programar a tecnologia, é preciso saber usar, e no caso, como são dispositivos complicados, com muitas opções, há um outro tipo de alfabetização, um outro tipo de letramento para o uso dessa tecnologia. Esse letramento, ele implica não apenas a dimensão instrumental operacional, onde é que eu clico, onde é que eu ponho o dedo, né, que os nenéns hoje já passam as páginas do iPad e já sabem como fazer
isso. Já nasce com um dispositivo eletrônico na mão, né?
Já nasce com um dispositivo eletrônico na mão, porém, é preciso ir além disso, é preciso ir além dessa integração passiva à tecnologia, é preciso aprender a programar. Veja, quando surgiu o vídeo, né, o pessoal já reclamava que era difícil programar a gravação
do vídeo. Né?
Imagina um celular com todas as opções, quer dizer, o nível de letramento de alfabetização tecnológica e digital tem que aumentar, e essa é uma condição para combater a desigualdade, a injustiça, a opressão ou o uso indevido dos nossos dados. Esse é um caminho. O outro caminho, eu acho que a gente precisa realmente também, não exclusivamente, mas também se desligar um pouco. Né? Então, vamos bater bola, vamos andar, vamos nadar, vamos cantar, vamos dançar. Quer dizer, é preciso, e isso não é à toa que essa tecnologia também se desenvolveu tanto, porque essa opção, o se desligar nas nossas grandes cidades, se tornou uma opção, de novo, a qual apenas os ricos têm acesso, apenas quem tem...
Questão até do espaço público.
Que mora,
né?
Exatamente, que mora num bairro urbanizado, que tem parque perto. Que tem, nós vivemos uma cidade, e não somos só nós em São Paulo, isso acontece no mundo inteiro, em que a grande maioria ela está efetivamente presa, né, aprisionada em periferias, sem áreas verdes, sem espaços de lazer, sem opções, onde, claro, é muito interessante para quem vende telefone celular e aplicativo celular, porque o sujeito está lá no meio de um morro que não tem espaço para nada, ele pode se enfiar num cantinho e ficar viajando pelo espaço sideral, combatendo monstros, né, extraordinários.
Ele vai para o seu próprio mundo
ali.
O
seu próprio mundo na telinha do celular. É bom? Sim, não vamos censurar. Porém, se não houver também uma política de desconexão, o perigo é a conexão virar uma conexão alienada.
Exatamente, esse é o risco. Aí eu queria trazer para o Sr. Antônio, mas antes, só que o senhor comentou sobre a questão da alfabetização, Alguns anos atrás, eu entrevistei o professor Roger Chartier, professor francês, pesquisador da história do livro, da leitura, e conversando justamente com ele sobre novas tecnologias e falando a respeito de uma teoria que tinha muito na época, se tem coisa de uns 10 anos, mais ou menos, que a internet, o Facebook e tudo mais, isso, principalmente a internet, tinha retomado o saudável hábito de escrever cartas. Né? E o Chartier, obviamente, disse que não. concordo plenamente, porque na verdade são outras coisas, é uma outra coisa. Não é mais escrever carta, até porque você escrevia carta de 12, 13, 14 páginas para uma namorada quando você estava muito apaixonado. Se você escrever 13 telas para alguém, ninguém vai ler, não vai passar da terceira, né? Com muita sorte. E o que ele falou, só para resumir, que ele falou que, na verdade, a tecnologia criou uma nova categoria de alfabetizados e não alfabetizados. Sim. Na verdade, ela amplificou essa diferença. Né? Aí eu queria trazer isso para o professor Antônio, depois para o professor Gilson também. Quer dizer, essa amplificação da diferença, essa tecnologia criar essa nova categoria, como o professor Gilson comentou, de alfabetizados e não alfabetizados, remetendo também ao que o Chartier falou, é uma questão de como você se reprograma. O senhor Gilson comentou, aprender a programar o seu celular, aprender a se reprogramar. Isso é fácil? Hoje nós estamos sendo programados ou sendo programados? Nós estamos programando, perdão, estamos programando ou sendo programados, professor Antônio?
Eu, na minha avaliação, eu diria que a maior parte das pessoas é programada pelo meio tecnológico. É possível, né? Acho que a gente tem que ter uma... Como tudo, né? Nós temos uma relação com a alimentação, por exemplo, a gente não pode comer desregradamente. Uhum, né? Se comer desregradamente, teremos consequências para a saúde. A tecnologia é a mesma coisa, quer dizer, a tecnologia ela precisa servir a pessoa e não se servir da pessoa. Né? Isso envolve você conhecer, você se proteger. E você saber, né, toda vez que você entra no Facebook ou que você liga a televisão, você está num campo de batalha. Né? Não é um lugar neutro, um lugar só do prazer, etc. É um lugar onde existe uma disputa cultural, onde existe uma disputa ideológica, onde existe uma disputa política que está ocorrendo ali.
Sim, o embate, né, existe o tempo inteiro.
Existe,
né,
o tempo inteiro. Quer dizer, se você entra nesse espaço de uma forma absolutamente desarmada, desprotegida, inconsciente, provavelmente você será usado, conduzido, induzido, enfim, vão fazer a tua cabeça, né, usando um termo popular. Isso em tudo. Né? Essa relação muito favorável à tecnologia, ingênua em relação à tecnologia, ela precisa ser combatida. Como a gente combate? Educando, as pessoas. As pessoas precisam primeiro entender quais são os riscos e como elas podem lidar com esses riscos. Então, quando um aluno vai e se expõe lá, coloca a festa onde ele estava, se embriagando, etc., no Facebook, enfim, a empresa, se for uma empresa de bebidas, talvez o contrate.
Sim,
né?
Mas se não for,
talvez ache aquele comportamento inapropriado para o tipo de coisa... Então, se você vai se expor, a exposição pode te promover, mas também pode te destruir.
Sim, e essa exposição, querendo ou não, ela é uma vigilância.
Sim.
Acaba sendo uma vigilância. É aí que eu quero dizer para o senhor Gilson, quer dizer, como você controla essa vigilância? Tá? Ela pode ser muito importante, pode ser muito saudável, até tranquilizador em alguns momentos, em outros momentos não, é uma invasão. Mas como você trancola e controla isso? E aí a coisa importante, usando a expressão que você usou com relação ao livro Programa, ou seja, Programado, como se programa? Como você vira a chavinha? Isso que eu estava conversando agora com o professor Antônio, trazer para o senhor também. Como é que você vira a chavinha? Como você consegue vencer a tentação até de se expor?
Bom, a questão remete, evidentemente, ao aspecto educacional. Quer dizer, como é que eu me preparo, né, para enfrentar isso? E a primeira característica dessa tecnologia é a inovação constante.
Uhum.
Portanto, ao contrário do que acontecia antigamente, que a tecnologia era mais ou menos estável, você aprendia a usar e aquilo passava anos, décadas, daquele mesmo jeito. Né? Quanto tempo que um toca-discos funcionou como toca-discos? Por algumas décadas. Né? Agora não, agora só em formatos de vídeo, nos últimos 10, 15 anos, já mudou várias vezes. Agora, se não tiver assinatura de um programador a cabo, pela internet, eu não tenho mais onde procurar aquele vídeo que antes eu ia, pegava, ia até a videolocadora, escolhia ali um vídeo físico, botava num saco de papel, levava para casa e podia ver um Carlitos, por exemplo. Agora eu preciso ver se está disponível em algum provedor, que precisa ver se ele está ganhando, se eu vou ter que assistir anúncio junto, assim por diante. Então houve uma aceleração da inovação tecnológica e, portanto, aprender a usar hoje também ficou mais complicado. É quase que um aprendizado permanente. O tempo todo a inovação é introduzida, seja nos modelos de hardware, de aparelhos, de equipamentos, seja nos códigos, nos protocolos, até os modelos de negócio, que mudam o tempo todo, né? Então as empresas hoje de comunicação estão enlouquecidas, né? Porque a cada 2-3 anos muda completamente o mercado, surge uma outra dimensão do consumo, outra dimensão da produção. Então esse aprendizado, ele quase que se confunde com um direito a participar da produção do que vem pela frente, coisa que ainda não existe, né? Às vezes fala muito de inovação, mas e os designers cada vez têm mais consciência de que ao desenhar, ao projetar uma inovação, é preciso levar em conta o ponto de vista, afinal, de quem vai usar e não apenas da empresa que quer vender ou da tecnologia que precisa entrar, mas preciso levar em conta o usuário. Isso ainda é muito discurso, mas cada vez mais se percebe que, bom, no final das contas, se eu não atender realmente ao perfil do usuário, o produto não vai ter sucesso. Então, invertendo essa lógica, pensando do ponto de vista de quem usa, do consumidor, é preciso ser um consumidor cada vez mais ativo, mais produtivo. Né?
E como é que é isso? O que é um consumidor mais ativo?
Ele tem que ter essa capacidade de operar criativamente a tecnologia. Aprender a usar, questionando o próprio uso, em primeiro lugar. Segundo lugar, isso tem que ser permanente. E o terceiro ponto, que eu acho que realmente é o mais crítico, é o de que não se conquista esse preparo, essa competência, essa habilidade, não se conquista individualmente. Né? Tanto o uso, tanto o uso quanto a pressão sobre as empresas só pode se dar coletivamente. Né? Então, voltamos ao tema da regulação. Sim. Ou do público, do coletivo, em contraponto ao que é privado, o que é controlado apenas pelo indivíduo. Para defender a privacidade, eu preciso me aliar a outros que querem defender a privacidade. Uhum. Então, isso também é um paradoxo.
Certamente, porque você torna pública essa defesa.
Ou seja, a defesa da privacidade é um tema da agenda pública. Uhum. Eu só serei um cidadão emancipado e livre e responsável junto com outros. E, não, talvez não por acaso, essas tecnologias as enfatizam muito o isolamento. O indivíduo é como se ele pudesse realmente ir lá para um cantinho e mergulhar num universo da fantasia a partir de um uso totalmente individualizado. Então, é preciso reconstruir a esfera pública,
sim,
a área da
nada.
Comunicação digital, a educação, a regulamentação, as associações dos próprios consumidores, né? A maneira como as comunidades se organizam para se apropriar dessa tecnologia, que é uma experiência importantíssima. São tecnologias de rede. Então, sim, vamos usar como rede. O que que os estudantes fazem? O que que os negros fazem? O que que as minorias fazem? Como cada um se apropria disso? A gente vê que é um fenômeno muito importante também, contemporâneo, que é essa emergência de um novo coletivismo.
Isso, não, é verdade.
Um novo, perdão da expressão, comunismo. Não no sentido comunista tradicional, mas do commons.
Claro.
Ou seja, de entender que esse uso maravilhoso, super divertido, que me traz até talvez mais segurança ou conforto em várias situações, a existência disso depende de uma coletividade, de uma coalizão, de uma confiança que tem que ser construída pela sociedade. Não é o Estado nem a empresa que vai assegurar essa criatividade ou esse engajamento.
Não pode se delegar, né? Não, você vai delegar. Você vai delegar para o Estado, aí você perde todo o controle.
Você precisa ser educado para essa interatividade na mídia, uma interatividade realmente criativa e engajada. Isso é muito difícil, né? Como eu dizia, olhando do ponto de vista econômico, né, é muito mais comum, por uma comodidade, você acabar abrindo mão de ter um esforço um pouco maior e você aceita a coisa como está e não percebe as consequências. Então aí volta a questão da educação, mas não é educação técnica, é educação para o coletivo, que é a condição de uma técnica ter sucesso. Ela tem que ser adotada pelo coletivo. Se esse coletivo não toma consciência e se organiza, obviamente a propriedade privada da tecnologia vai impor um uso privatizante, sim, privatista, ou até ilusoriamente coletivo.
Exatamente, aí você vai ser programado e não programar. E aí trazer para o senhor Antônio, o senhor usou, são duas expressões que eu queria trazer para o senhor Antônio comentar. Uma é esse usar questionando o próprio uso. A primeira pergunta é se isso é possível. Precisa ter essa consciência, né? E a questão desse novo coletivismo. O que o senhor acha disso? Mas antes de mais nada é isso. Quer dizer, dá para usar a tecnologia questionando o próprio uso dela?
Eu acho que sim. Eu acho que se nós tivermos a percepção de que a tecnologia favorece diferentes pessoas. Então, se eu estou aqui na rádio, se eu tenho uma voz potente, bonita, uma dicção clara, isso me favorece. Na televisão, a voz já não é tão importante. Né? Talvez uma imagem, uma aparência, se eu estou bem barbeado, se eu estou bem cuidado, se eu estou vestindo uma roupa elegante, faz diferença. Então, a gente tem que entender esse uso. Né? Não adianta... As pessoas querem assim, mas eu quero só usar. Numa sociedade, mesmo as tecnologias mais simples, eu quero só usar uma enxada. Nossa, você precisa saber usar, né?
Sim, sem dúvida.
Enfim, né? E faz parte da tecnologia a criação das formas como a gente vai usar essa tecnologia. Né? Esse é o segundo momento. Né? Você tem um momento inicial que você cria uma tecnologia que tem um uso, vamos dizer, genérico, e depois, na prática, as pessoas vão utilizar essa tecnologia. E elas vão utilizar as tecnologias das formas mais variadas possíveis. Né? É difícil controlar o uso? É difícil. Né? Mesmo tecnologia nuclear, por exemplo, que é uma das mais controladas, ela está se expandindo. Os coreanos estão lá usando tecnologia contra a vontade de outros. Né? Então, há uma expansão. Eu queria dizer sobre essa questão do coletivismo.
Sim, por favor.
Nós... estamos numa sociedade que privilegia a competição. A competição é elemento central. E a tecnologia é usada como elemento de competição. Então, uma tecnologia que todos usam, ela não serve mais para competição, porque, enfim, todos são iguais nessa capacidade desse uso. Então, a tecnologia ela tem esse elemento. Mas, ao mesmo tempo... Porque nós estamos numa sociedade muito tecnológica, avançada do ponto de vista tecnológico, a tecnologia também tem um potencial destrutivo muito grande. Né? Então, a continuidade desses processos de competição e a não educação, a não discussão, ou até às vezes as pessoas pensam que a cooperação é uma coisa de gente tonta. Né? As pessoas são tolas por cooperarem ou tentarem cooperar. Né? Isso é uma distorção absurda. Né? Diante de uma tecnologia tão poderosa, se esses mecanismos de cooperação social não forem ressaltados, os riscos são enormes. E as consequências disso a gente está vendo. A gente está vendo isso no risco da guerra, a gente está vendo isso no risco dessa invasão de privacidade, a gente está vendo na concentração de riqueza. Saiu esse estudo agora no Brasil... 6 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de brasileiros. Né? Então, é uma concentração.
É assustador, né?
É assustador. E essas tecnologias transformam esse que tem muita riqueza em espécies de ciborgues. Não são ciborgues com órgãos eletrônicos dentro da pele, mas são ciborgues que têm partes externas tecnológicas que permitem a eles exercer um controle e exercer um poder social muito grande, né? Que não é razoável. Não é razoável 6 pessoas terem a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. Uhum. Então, é preciso encontrar um outro equilíbrio. Né? Eu diria também que hoje nós precisamos, em parte, aprender a nos defender da informação.
E como é que você faz isso? Isso é seríssimo. Né? Como é que você se defende? Quer dizer, na verdade, nós somos bombardeados com informação o tempo inteiro. E não necessariamente informações verdadeiras. Muita coisa falta, as famosas fake news. É muita informação e tem que saber até separar o joio do trigo. Né?
Numa cidade como São Paulo, uma grande cidade, as pessoas estão... Só a publicidade, elas estão expostas a milhares de publicidades diariamente.
Sim.
Milhares. Né? Em tudo. Quer dizer, você precisa aprender... Né? Que na publicidade está lá uma sexualidade que não é a sexualidade de todo dia, na publicidade está lá um apelo que não é um apelo moralmente razoável, está lá um uso do egoísmo, do ciúme, enfim, de coisas que não são construtivas. Né? E se defender disso é um exercício que não vem do uso tecnológico. Você precisa ter boas escolas, você precisa ter um convívio, você precisa ter uma educação moral, mas não o moralismo dos que querem proibir a exposição queer, essas bobagens que a gente tem visto aí nos movimentos, né, que é, enfim, o reforço dos preconceitos, e não uma verdadeira moral. A nova tecnologia traz a necessidade de uma nova moral, de uma nova forma de convívio.
É isso que eu queria trazer para o senhor, Gilson. Essa nova moral, essa nova forma de convívio, ela é possível dentro desse ambiente cada vez mais fracionado de internet, das novas tecnologias? E mais que isso, como o senhor Antônio colocou, é preciso se defender disso tudo que nós temos aí. Se isso tudo é uma questão de cidadania, nós estamos discutindo tecnologia, nós estamos discutindo máquina, mas nós temos que discutir necessariamente cidadania, sociedade, antes de qualquer coisa, não é verdade, professor?
Bem, é impossível avançar e superar, é impossível avançar e superar esses problemas fora da tecnologia.
Uhum, sim.
Essa é a nossa situação, talvez trágica.
Né? Não tem mais como escapar dela, né?
Não tem como escapar, apenas mergulhando ainda mais nesse universo é possível atingir um outro nível de consciência sobre os riscos, inclusive, que esse modo de vida traz para todo mundo, inclusive ambientais, que a gente, obviamente, não diz respeito diretamente à questão da privacidade, mas o fato é que toda essa tecnologia digital tem um impacto ambiental enorme, né? E o fato de que onde está indo esse lixo tecnológico também? Né? A gente está olhando muito a relação do consumidor como um indivíduo, né? Um sujeito com direitos, portanto uma privacidade diante de uma tecnologia, mas a própria existência física, biológica desse indivíduo, sim, ela está ameaçada se as fontes de água, né, de energia limpa forem destruídas. Aí você não vai ter nem como ligar o celular, não vai ter como carregar o celular na parede, ali na tomada.
Na tomadinha,
porque
não vai
ter uma crise energética, faltou água, não vai ter comida. Então, existem riscos também ambientais que afetam a própria definição do que é um indivíduo. Né? Porque a hora que faltar água, né, e já existe isso em várias situações, em várias regiões e territórios, onde faltam, às vezes, condições mínimas para a vida, né, com dignidade, a privacidade vai para o espaço. Então, esses parâmetros precisam ser bem estabelecidos e bem discutidos, mas, feliz ou infelizmente, passa por uma superação do olhar, como diz o professor Antônio Almeida, do olhar estritamente tecnológico. E talvez uma das grandes perspectivas que se abre nas ciências sociais contemporâneas é justamente o de ir além da tecnologia para integrar nos estudos sobre tecnologia as dimensões da afetividade. Portanto, realmente colocar essa inserção do próprio corpo das pessoas nas discussões sobre a regulamentação, sobre a tecnologia, sobre o que é comum, sobre o que é íntimo ou privado. Quer dizer, passa pela afetividade.
Perfeito. Bom, Diálogos da USP está terminando. Eu queria agradecer muito ao professor Gilson Schwartz, professor de Economia do Audiovisual Internacional da Escola de Comunicações e Artes da ECA, né? da Universidade de São Paulo, e também do programa Diversitas, o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas da USP, também nosso colunista aqui na Rádio USP, e o professor Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ de Piracicaba, e coordenador do Núcleo de Estudos da Diversidade, Intolerância e Conflitos, o Diversitas. Quero agradecer muito aos senhores, professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Apresentação do Diálogos, Marcelo Hollenberg. Produção, Miriam Ramos. Trabalhos técnicos, Thaís Almeida e Benê Ribeiro. Esse programa na íntegra você pode conferir em www.jornal.usp.br. Muito obrigado a todos, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana, até a próxima semana. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.